Pela leitura desse livro, os oceanos têm ouvidos. Se vê bem claramente que a maior parte do serviço ao planeta, maior parte das atividades evolutivas e positivas do planeta, são desenvolvidas no plano interno. Não são desenvolvidas no plano denso, no plano externo. Vemos também que os contatos mais reais entre os seres, os relacionamentos mais evolutivos, são aqueles entre almas. E é desse contato entre as almas, deste relacionamento interno, que surge a compaixão nos seres, isto é, o conhecimento profundo de um outro. Isto é internamente que se consegue. As necessidades do mundo, o serviço que se deve prestar ao mundo, isto tudo também é muito mais preciso, muito mais real, quando é percebido internamente. Os seres da superfície da Terra têm a possibilidade telepática, de mente para mente. E esta telepatia mental vai acontecendo entre os seres da superfície, naturalmente. Mas esta telepatia mental que acontece entre eles não supre esta necessidade da compaixão, esta necessidade de surgir a compaixão. A mente não desperta a compaixão. Então os seres da superfície desenvolvem este contato mental, mas se eles permanecem nesse nível e se permanecem só neste tipo de relacionamento, acabam não conhecendo o amor, não conhecendo a compaixão. Esses contatos através de uma outra região do ser, que nós chamamos de coração, que é uma parte mais central do ser, mais profunda, começa a surgir quando nós observamos tranquilamente e serenamente o movimento da energia, sem colocar a nossa mente. E aí vamos acompanhando os impulsos que ela traz, vamos compreendendo o que ela está querendo dizer, para onde devemos ser conduzidos, e vamos percebendo assim, pelo coração, que algo está atuando, está agindo além de nós. E este algo que está agindo, este algo que está conduzindo tudo, é a hierarquia, porque há uma hierarquia que é composta pelos seres, pelas almas ou pelas mônadas que se encontram encarnadas ou desencarnadas neste planeta. E esta humanidade vai aos poucos descobrindo o seu lugar nesta ordem universal e nesta ordem planetária. Mas nós conseguimos perceber estas coisas pelo coração quando vamos nos desapegando e nos desinteressando por fenômenos. Então é por isso que o livro não menciona muitos fenômenos, porque o nosso interesse por fenômenos, por fatos, o nosso interesse por aquilo que acontece externamente, mais do que aquele tanto mínimo indispensável para você ajudar que as coisas funcionem, mais do que aquele mínimo indispensável, qualquer interesse por fenômeno. Fenômenos são os fatos da vida, esta vida que a gente leva, esta vida fenomênica. Nós teríamos que transcender o interesse por isto, teríamos que ir vivendo isto, porque está colocado para viver, porque aí se faz experiências, aí se presta serviço, mas não deveria haver nenhum outro tipo de interesse por esta vida fenomênica. Então, para nós podermos agir internamente, perceber que o serviço mais importante, que o serviço real é o interno, nós teríamos que estar nesta ordem de coisas, neste plano de consciência. E o livro Os Oceanos Têm Ouvidos, ele apela para esse estado em nós. Não é um livro que fale a respeito dos nossos estados externos, porque para começar fala de coisas que estão em outros planos, estão em outros níveis, e com as quais teríamos que nos contatar, com as quais teríamos que conviver, mas isto tudo fica na dependência desses estados estarem já desenvolvidos em nós. As hierarquias que conduzem os fatos internos, as hierarquias que inspiram e que colaboram nos fatos internos, elas dispõem de meios para criar situações inusitadas para nós, para nos colocar diante de coisas, até fatos externos. Mas elas têm também o poder e a possibilidade de nos inspirar e de nos ajudar a irmos entrando nestes estados. Os centros planetários que nós já estudamos e os prolongamentos destes centros planetários, que são os centros intraterrenos e os centros intraoceânicos, nestes centros, os seres, a vida, se aproxima mais disto que foi dito do que da vida que nós conhecemos ou da vida que nós levamos. Então é uma vida toda de união interna, por aquilo que nós chamamos de coração. Coração, este estado que une, que tem uma grande compaixão, isto é, que tem um conhecimento correto daquilo que é, daquilo que deve ser. Nós não poderíamos imediatamente nos equiparar a este tipo de evolução. Nós não poderíamos nos tornar imediatamente um grupo evoluído neste nível, porque nós ainda temos livre-arbítrio. Nós ainda usamos o livre-arbítrio. Em outras palavras, nós fazemos uma experiência através das nossas próprias escolhas. Por isso que a nossa experiência é longa, é dolorosa para a maioria, porque todos têm que desenvolver este livre-arbítrio, todos têm que ir aprendendo que a própria escolha pode não ser a mais real, para depois nós transcendermos este estado. Mas aqui existe uma aprendizagem muito necessária para aqueles que são mentais. E este livre-arbítrio com o qual nós contamos, que é um fator de progresso, quando vivido bem conscientemente, quando vivido com discernimento e quando é aperfeiçoado, isto não é o caminho destas civilizações e destes seres dos quais nós estamos nos aproximando. Ali o mecanismo é outro, ali as condições são outras. Ali há uma vida e ali há um desenvolvimento e há um ritmo evolutivo que desenvolvem aqueles que não têm livre-arbítrio e que acompanham e seguem o desenvolvimento de um plano evolutivo, que vivem em função de um plano evolutivo, O que não acontece com a nossa civilização, com esta porção da humanidade que nós chamamos de seres da superfície. Então isto tudo, todas estas vidas, nestes mundos intraterrenos e intraoceânicos, não têm livre-arbítrio, conhecem intimamente, conhecem internamente a parte do plano que devem desenvolver e que devem viver, e a vida deles é desenvolver este plano evolutivo. É estar vivendo aquilo que o plano evolutivo, que tem raízes universais e cósmicas, tem para que a humanidade viva. Então, quando se tem livre-arbítrio, nós nos perdemos por aqueles caminhos que, pelos quais necessitamos de fazer experiência. Esses nossos irmãos intraoceânicos, intraterrenos, não têm isto. E a vida deles é viver um plano. A vida deles é desenvolver um plano. E a serenidade que emerge disto, o equilíbrio e a harmonia que emerge desta situação, nós poderemos eventualmente sentir em parte, em algum contato interno com eles ou com esses mundos. Esses contatos, embora esporádicos, e que para nós seriam muito instrutivos, seriam muito evolutivos, porque nós fazemos um contato de coração interno com seres, com irmãos que vivem este estado, que vivem o plano evolutivo e que não têm outra coisa para viver senão o progresso da vida, senão a evolução de um plano. Isso está aberto e isto é possível para todo grupo espiritual ou para todo buscador espiritual que realmente seja um devoto da verdade. Mas devoto da verdade, para ser devoto da verdade, precisa que a gente não tenha construído alguma verdade para si mesmo. Porque a verdade não somos nós que construímos. A verdade nós nem sabemos o que é. Quando perguntaram para Cristo o que é a verdade, ele se calou. Todo grupo espiritual ou todo buscador espiritual que seja realmente devoto da verdade e que ao mesmo tempo tenha humildade suficiente para ficar em silêncio diante das coisas como são, porque diante das coisas como são, que não poderiam ser de outro jeito, ao homem espiritual só cabe o silêncio. Isto é um tipo de humildade, isto é uma forma de humildade muito necessária, imprescindível neste ser que busca a verdade. Então não basta só buscar a verdade, ser devoto da verdade. É preciso ser humilde, é preciso estar diante daquilo que é, sem estar em contraste com aquilo que é. E esta humildade, este estado de alma, este estado de espírito, e que reflete na personalidade, é muito importante, é muito necessário para nós experimentarmos esses contatos, para nós termos uma visão, mesmo que fugaz, ou para fazermos uma experiência de relacionamento e de contato com estes seres e com esta linha evolutiva paralela, esta nossa, da superfície da Terra. E teríamos que estar trabalhando bem decididamente a pureza, a impessoalidade, a união com o ser interno, mas isto de uma forma muito assumida, tão assumido que a gente até se esquecesse, em certos momentos, que há um ser externo, que em certos momentos nos fugisse esta memória de que somos um ser humano aqui da superfície, externo. A vivência destas coisas e o contato com estes mundos, o contato com esses irmãos, nos levariam a esta experiência. De nós, em vez de nos lembrarmos de vez em quando que somos seres internos, nós esquecermos, num certo momento, que somos seres externos. Isto é uma mudança muito importante, que poucos conhecem. Mas que quando isto acontece pela primeira vez, quando você descobre que por uns momentos você esqueceu o que você é aqui fora, e você estava levando em conta, você estava vivendo, você estava se considerando aquela sua parte real, interna, lá dentro, quando você se dá conta disto, você vai ver a diferença entre o que nós somos normalmente, o que somos naturalmente, e o que poderemos ser, onde poderemos chegar. Nós começamos a viver estas coisas, começamos a ter estas coisas na nossa aura, e começamos a nos interessar por estas coisas, ou sermos transformados por estas coisas, por causa da presença destes outros mundos, e por causa da presença neste planeta de seres que vivem isto, de seres que têm isto como a sua vida. Então é a presença desses seres, é a presença dessas civilizações, desses mundos intraterrenos, intraoceânicos, aqui no planeta, que fazem com que, pela nossa mente e pelo nosso ser, passem estas coisas. Estas coisas não poderiam chegar ao nosso conhecimento, estas coisas não poderiam chegar, não poderiam se aproximar de nós, nós não poderíamos sequer desconfiar destas coisas, se isto não estivesse sendo vivido no mesmo planeta, no mesmo mundo no qual nós estamos vivendo neste momento. Então, veja por que existem vidas, existem civilizações, existem irmãos nossos, povos, grupos, em outros planos, em outras dimensões. Porque estando em outros planos, estando em outras dimensões, estão em outras leis. Então vão vivendo no mesmo planeta, vão vivendo no mesmo estado planetário no qual nós nos encontramos, coisas que nos caberá viver no futuro. E nós não chegaríamos a estas coisas se alguém não estivesse vivendo isto tão próximo de nós, tão ligados a nós, tão unidos a nós. Então, o amor que poderemos ter por esta vida intraoceânica, o amor por esta vida intraterrena, o amor por esta vida interna, o amor por estes irmãos que nós não conhecemos conscientemente, que não sabemos como são, que nunca vimos, e que não sabemos se vamos encontrá-los assim em sã consciência, embora possamos ter contato com eles, até normalmente, mas não temos consciência disto. Há seres de superfície que têm estes contatos, que convivem com estas coisas, que convivem com este mundo, mas não guardam a recordação, não têm este registro. Então, há seres que aqui na vida de superfície começam a manifestar vibrações ou começam a manifestar tendências que não são próprias da superfície, que não são próprias da vida da superfície, mas são sementes de uma vida de superfície mais avançada que acontecerá no futuro. E estes devem ter contatos com estas coisas. Estes devem ter uma forma de estar aprendendo estas coisas. Aprendendo na vida, na prática, no contato. Então há seres de superfície que experimentam estas coisas e que estão em contato com estas coisas. Mas parece que não se lembram, parece que não registram isto, e a natureza sabe por que isto é assim. Esses temas acarretam sempre um ritmo especial nos seres. Quem está coligado com estas coisas entra num ritmo especial. E entrar neste ritmo especial, neste ritmo diferente desse nosso ritmo de seres da superfície, isto é uma das tarefas dos centros espirituais, destes centros espirituais que podem surgir na superfície. E muitos centros espirituais deste tipo, com a tarefa de ir introduzindo os seres da superfície nesses ritmos, muitos centros estavam previstos para serem formados na superfície da Terra, e inclusive na América do Sul. Mas não aconteceu. E aqueles que tiverem a intenção ou tiverem o desejo de viver isto sem que haja os centros espirituais materializados, estes seres podem viver isto, ou no seu próprio grupo de almas, ou, em certos casos, até individualmente, se guiados por alguma hierarquia, ou se guiados por algum irmão, guia, que possa karmicamente surgir na vida de alguém e levá-lo a estas experiências por um certo período. Muitos de nós podemos estar sendo ajudados por estes seres, e alguns deles podem ser intraterrenos, intraoceânicos, podem ser suprafísicos, e nós poderemos conhecê-los conscientemente ou não. Tudo isto está na energia deste livro, embora tudo isto não esteja escrito lá. Mas este livro é como uma tomada que você coloca na eletricidade, e depois estas coisas começam a se desenvolver na sua consciência, na sua alma. Então este livro é como se fosse uma ligação possível nossa com estas coisas. Por isso é que ele só fala de coisas sutis, ele não fala de coisas externas, a não ser quando há uma extrema necessidade, como não pode deixar de acontecer. Este livro cita várias bases suprafísicas. Este livro cita base de operações, cita a rede magnética da Terra, enfim, nos dá informações preciosas que servem para nós de tomada, para nós colocarmos numa certa corrente. Então, se você está entrando em contato através do livro com base de operações, ou se você está entrando em contato com redes magnéticas, com núcleos magnéticos, isto é como se pusesse a sua consciência numa tomada, ligasse ali. E aí, cabe a você se manter coligado com aquilo. Essas bases de operações das quais o livro fala são esses intermediários para que o trabalho dos centros planetários e para que a vida dos centros planetários chegue até o mundo externo, chegue até nós. Então nós temos relacionamento com estas bases de operações, em algum nível. Nós temos este relacionamento. Nós podemos ser levados para uma base, podemos ser levados para um núcleo desta rede magnética da Terra, para passarmos por alguns processos, para passarmos por processos de ajustes nos nossos corpos, ou para sermos preparados para o traslado da nossa consciência para planos de vida que não são estes nos quais nós estamos. Esses trabalhos que são feitos em nós, às vezes são feitos incluindo os nossos corpos, nosso corpo físico, astral e o nosso corpo mental. E às vezes são trabalhos feitos sem os nossos corpos. Se os nossos corpos não participam, porque talvez não estejam incluídos neste ritmo mais intenso que a nossa alma, que o nosso corpo de luz ou que a nossa mônada necessite, então os corpos podem não participar. Ou os corpos podem participar, se forem corpos resgatáveis e cujo átomo permanente deva se aperfeiçoar. E quando os nossos corpos são incluídos, esses trabalhos são de controle sobre as forças dos nossos corpos. Então, as forças dos nossos corpos devem estar sob controle. Isto não quer dizer que alguém esteja nos controlando. As forças são colocadas em controle e esta situação é entregue para a nossa consciência. Então, em vez de nós fazermos este trabalho de controle básico, isto é feito numa destas bases, num desses núcleos intraterrenos, suprafísicos ou intraoceânicos. Então, este controle das forças dos nossos corpos, este equilíbrio entre os nossos corpos, isto é conseguido até onde o karma nosso permite, e esta situação em seguida é entregue para nós. E depois faz parte deste trabalho de preparo da nossa consciência, do nosso ser, para esses traslados, para nós estarmos em contato com estas coisas, além do controle sobre as forças dos nossos corpos, a dissolução dos nódulos de conflito nos nossos corpos. Então veja que com estes mundos, com estes seres, nós estamos diante de processos de cura completos. Então, toda a dissolução dos nossos nódulos de conflito podem ser feito nestas bases, nesses contatos ou com esta influência. E se for necessário, nós podemos ser transportados para uma base destas, ou os nossos corpos podem ser levados, os corpos sutis, né, para estas bases e serem tratados lá. Então, isto quando os corpos estão incluídos. Então, existe um trabalho de controle sobre as forças dos nossos corpos, e deve haver muitos seres que gostariam de ter controle sobre as forças dos próprios corpos. Estes seres devem amar estas coisas. Estes seres devem se inclinar para estas coisas. Porque se o karma permite e se chegou o momento evolutivo, isto se opera, isto acontece, sem dificuldade alguma. Isto tudo pode ocorrer, independentemente da nossa capacidade atual de realizar isto, de fazer isto. Então, estes irmãos intraoceânicos, intraterrenos, estes irmãos suprafísicos estão presentes e significam para nós todas essas possibilidades. Agora, quando este trabalho, este preparo nosso, vai ser feito sem que se toque nos corpos, mas vai ser feito só com a nossa mônada, ou com o nosso corpo de luz, ou com a alma, o que também é possível, então, o trabalho que é feito é uma estimulação no nosso núcleo monádico, no nosso núcleo interno, para que esta mônada vá começando a se liberar dos corpos materiais. Então, estes irmãos, estes centros ou estas bases intraterrenas, suprafísicas ou intraoceânicas, estimulam a nossa mônada no sentido dos nossos corpos materiais não serem mais tão necessários para o desenvolvimento delas. Porque a mônada, eventualmente, a uma certa altura da sua evolução, já pode descobrir, já pode perceber que ela pode evoluir sem os corpos. Mas nem toda a mônada desperta para isto com muita facilidade, dependendo da trajetória que esta mônada fez na matéria. Então, nesses núcleos ou nestas bases, nesses, não chamemos de laboratório, mas nesses centros, isto tudo é possível e as nossas mônadas são preparadas para irem se liberando deste processo material. Porém, estas mônadas que são tratadas assim não abandonam a essência dos corpos materiais. A essência dos corpos materiais prossegue, porém, ela é dinamizada nesses processos de cura e nesses processos transformativos. Esta essência dos corpos materiais é dinamizada e desses corpos materiais se extrai uma síntese positiva da experiência deles e se inclui esta síntese na consciência da mônada. Veja que irmãos avançados nós temos e como isso está disponível, como certos processos nossos longos e dolorosos que às vezes não se sabe como vão terminar, porque a experiência aqui na vida de superfície é uma experiência mesclada com o livre-arbítrio, e quando o livre-arbítrio está em jogo, as coisas podem ser e podem não ser. Então, é muito importante que nós tenhamos este relacionamento interno. É muito importante que esta parte interna da vida, que esta vida intraoceânica, que esta vida intraterrena, que esta vida suprafísica faça parte da nossa consciência, que aquilo seja introduzido na nossa consciência, que isto comece a fazer parte da nossa percepção, da nossa preocupação, enfim, da nossa busca. Isto pode acontecer tanto com grupos de mônadas ou com grupos de almas. Isto acontece mais com mônadas, porque as mônadas incluem a alma. Então, isto acontece tanto com grupos de mônadas como acontecem com mônadas individualmente, dependendo da situação kármica daquela mônada e dependendo da estrutura na qual aquela mônada está inserida. Então nós, no plano monádico, em contato com esses intraterrestres, em contato com esses intraoceânicos, com esta vida interna da Terra, as nossas mônadas, em contato com isto, têm uma oportunidade de desenvolvimento, têm uma oportunidade de progresso, têm uma abertura de visão que jamais teriam se ficassem limitadas à vida de superfície. Então, monadicamente, no plano monádico, nós estamos em contato com todas estas coisas. Estamos vivendo estas coisas. Porque em nível monádico, nós somos um grupo de mônadas que está sob a guarda destas hierarquias, que está sob a onda desses grupos, desses núcleos, destas civilizações, desta vida intraoceânica, desta vida intraterrena ou desta vida suprafísica. Em nível de mônada, isto é uma realidade. Agora, da mônada para baixo, isto é uma conquista, isto é um caminho que deve ser feito. Todos nós devemos ter afinidade com isto, porque se a mônada está despertando para isto, ela vai passando para a alma vai passando para a mente, até que isto um dia chega até o ser consciente, como está chegando agora para nós. Isto não chega de repente ao nosso nível consciente. Nada chega direto ao nosso nível consciente. Nada destas coisas evolutivas. Isto desce do plano da mônada. Então, se isto desce do plano da mônada, isso chega à nossa consciência, é porque, de alguma forma, nós estamos vivendo isto. Estamos em contato com isto e temos muito a ver com isto. Eu acho que se nós pegarmos este livro e retomarmos como se nós não o tivéssemos lido, estas e outras coisas poderão emergir em nós, porque estas coisas não estão escritas lá. Mas isto é a energia do livro, isto é a fonte do livro, porque a fonte de um livro não corresponde àquilo que sai na informação. O que sai na informação é uma mínima parte daquilo que a fonte emanou. Porque a manifestação de um livro, a manifestação de uma coisa aqui no plano externo, é muito reduzida, muito limitada. Então, quando se está diante de um livro como este, com esta característica de ser todo interno, de ser todo velado, todo sutil, nada no plano externo, quando se está diante disto e nós contatamos aquela essência, nós vamos procurando a fonte, vamos buscando o que está atrás do livro, que não foi escrito, nem pode ser, porque é muito amplo. O livro serve para você descobrir este caminho. E aí, entrar nesta grande aventura. Muito bem. Vamos responder a duas perguntas que chegaram aqui. A pessoa pergunta se os sete centros planetários já revelados nestes livros, se um deles é intraoceânico. Não, nenhum deles é intraoceânico. São sete centros planetários intraterrenos. Não foi escrito nada até agora sobre algum centro intraoceânico. Porque vemos que os centros intraoceânicos estão trabalhando níveis nossos que estão um pouco acima da nossa consciência ordinária. E isto tem que ser feito com uma certa cautela, porque certas estimulações muito fortes podem provocar reações. Então podem adiar uma conscientização que a nossa matéria deve fazer. Então é preciso cuidado com estas coisas. Por isso, então, estas coisas são veladas. Ou estas coisas não são ditas claramente. Ou vão sendo ditas aos poucos. E será que para entender melhor o livro do mês, nós teríamos que nos sutilizar e as nossas energias? Porque eu estou tendo dificuldade para compreendê-lo. Você pode estar tendo dificuldade para compreender esses livros, mas nem por isso está deixando de receber a energia deles. Basta que a gente tenha um livro por perto, aquilo está irradiando. Nós estamos sob a onda daquele livro. Então você pode nem ter lido e pode estar recebendo aquilo que o livro emana, não através da leitura. Porque um livro emana não é só quando você lê. O livro emana por aquilo que ele contém. Aquilo é um concentrado no plano material, que tem a sua contraparte etérica. Porque um livro existe também no plano etérico. Tudo que está aqui no plano material, no plano físico, existe no plano etérico. Então um livro, se ele foi editado, ele existe no plano etérico, ele existe no plano astral e ele existe no plano mental de uma outra forma. Então nós entramos em contato com o livro de várias maneiras. Entender é a última coisa. Isto é um processo. Agora, nesse processo, eventualmente, a sua mente vai se adequando a uma coisa que ela nunca contatou. E aí você tem que fazer um exercício disciplinado de manter a sua mente coligada com isto, que é para ela aprender a contatar. Mas enquanto ela não compreende totalmente, um dia ela vai compreender. Enquanto ela não compreende totalmente, você está entrando em contato com aquela fonte de outra forma, etericamente, astralmente. Não está compreendendo. Eventualmente não está nem conseguindo ler. Mas com este processo, com este treinamento, você acabará lendo e você acabará compreendendo, se tiver fé, aquilo que você tiver que compreender. Eu passei por experiências muito engraçadas nesse campo. Um dia eu perguntei para uma pessoa, você leu tal livro? Ela disse, li. O que, que você aproveitou lá? Ela me disse coisas que não estão no livro. Ela lendo aquele livro, ela entendeu outras coisas, ela fez outro processo. Isso é coisa que não está no livro, mas que a fonte do livro suscita. E outros que leem o livro e leem mesmo, literalmente o livro, e entendem outras coisas. O livro está servindo só de veículo. O livro está servindo de canal para que algo coloque alguma coisa no entendimento dela. Ela pensa que é o livro. Isso são livros mágicos. Então não são livros complicados. São livros assim. Não se preocupe se não está entendendo o que está escrito. Porque talvez esteja entendendo mais do que um que compreende o que está escrito. Compreender é viver o que você está conhecendo. Isto que é compreender. Você pode compreender intelectualmente, você pode dizer o que um livro é, você pode provar a todo mundo que você entendeu. Se você não viveu aquilo, na realidade você não entendeu. Então, se um livro te inspira em algum ponto, e se você segue aquela inspiração, você entendeu o livro. É aqui que você entendeu o livro. Porque um livro espiritual não é para você entender intelectualmente. O entendimento intelectual é parte daquilo, mas é a mínima parte. O trabalho do livro é outro.